queridos ouvintes do podcast do Botanicamente Falando. Aqui quem fala é o Cauê, e vamos a mais um episódio da série A História Evolutiva das Plantas. Esse já é o capítulo de número 8. Se você caiu de paraquedas aqui e não ouviu os anteriores, sugiro que retorne ao começo da série e escute cronologicamente. Caso contrário, você poderá ficar perdido em alguns momentos, pois informações e temas importantes já foram mencionados e explicados nos episódios anteriores. Antes de começarmos, não se esqueça de seguir o Botanicamente Falando no Instagram, @falandobotanicamente. E o tema do episódio de hoje é a origem das folhas das plantas. Bom, vamos começar respondendo a uma importante pergunta para esse episódio. O que é uma folha? Bem, a folha é um apêndice geralmente achatado que se origina a partir do caule e ramificações da planta. É diferente de um filídeo, de quem falamos bastante no episódio sobre as briófitas, pois agora falamos de folhas vascularizadas, ou seja, folhas verdadeiras, enquanto os filídeos não são. Dentre as folhas, temos duas classificações. Temos os microfilos, em que na folha há apenas uma nervura central, sem que essa se ramifique em nervuras secundárias, terciárias e por aí vai. Mas como você deve ter imaginado, há um tipo de folha em que há uma nervura central e ela se ramifica. Essa categoria de folha se chama megafilo e é presente na maioria das plantas que vemos, desde as samambaias até as gimnospermas e as angiospermas. Os microfilos estão presentes apenas nas licófitas e sua origem é diferente do megafilo. Isso é, um microfilo não é tipo o estágio inicial da evolução de um megafilo. Na verdade, essas estruturas têm origem evolutiva diferente. Logo, podemos deduzir que as folhas não tiveram uma origem única, e elas se originaram independentemente pelo menos duas vezes, levando em consideração que estamos analisando apenas as plantas vivas hoje. E como sabemos que essas origens foram independentes? Então, além da estrutura anatômica ser diferente, os mecanismos moleculares e genes ativados na formação dessas estruturas são diferentes. Se analisarmos bem, houveram múltiplas origens de estruturas achatadas com função fotossintética nas plantas terrestres. Os filídeos também são projeções geralmente achatadas, só não são vascularizados. Para o grupo de plantas com folhas vascularizadas, cujos representantes são as licófitas, as samambaias e as plantas com sementes, existe um nomezinho, é eufilófita. Eu de verdadeiro e filo de folha, literalmente grupo das folhas verdadeiras. De forma geral, as folhas apresentam duas faces, a face voltada para cima, chamada de face adaxial, e a face voltada para baixo, chamada de face abaxial. Uma das funções das folhas é realizar fotossíntese, mas outra função delas é realizar também as trocas gasosas da planta, através de estruturas anatômicas chamadas de estômatos. Elas também são responsáveis pela transpiração, que é a saída de água pelos estômatos, o que mantém o fluxo de água pela planta. As folhas também possuem função reprodutiva. Isso mesmo. Nas licófitas e nas samambaias, são as folhas que portam os esporângios, diferente das primeiras plantas terrestres que tinham esporângios nas pontas das ramificações. Essa estrutura passou a ocorrer nas folhas ao longo da evolução das traqueófitas. E nas gimnospermas e angiospermas, podemos dizer que de alguma forma as folhas são as responsáveis pela existência das estruturas reprodutivas. Vamos falar sobre isso já já. Ainda não se sabe como as folhas se originaram, mas existem algumas teorias baseadas em estudos moleculares e do desenvolvimento para explicar isso. Para os microfilos, por exemplo, temos a teoria da enação, que diz que os microfilos surgiram primeiro como projeções em forma de escamas ou espinhos do caule, mas que não possuíam vascularização. Essas projeções eram chamadas de enações. Com o passar do tempo, gradualmente, traços foliares e vascularização foram se estendendo por toda a enação, originando então o microfilo. Para os megafilos, temos a teoria telomática, e para entender ela temos que lembrar de como eram as primeiras plantas vasculares, pequenos talinhos verdes com ramificações bifurcadas. Agora vou exigir um pouco mais da sua imaginação, pois para essa teoria, os megafilos se originaram das ramificações dessas pequenas plantas. Para essa teoria, as ramificações dessas plantas eram desiguais, com algumas tendo crescimento mais intenso e outras com crescimento mais lento. Os ramos laterais com crescimento menos intenso, que ficavam mais curtos e finos, representavam o início dos megafilos, como se fosse ali um primórdio da folha, enquanto que os ramos de crescimento mais intenso se tornaram eixos semelhantes ao caule. Enquanto isso, os ramos de menor crescimento foram sendo achatados e o passo final foi a fusão dos ramos de menor crescimento, formando a lâmina foliar primitiva. Imagine uma estrutura semelhante a uma membrana partindo de um galho para o outro, formando tipo um leque. Foi algo do tipo que aconteceu. As folhas apresentam várias modificações. As mais conhecidas são os espinhos dos cactos, que são folhas modificadas, e as gavinhas do maracujá. Sabe aquelas estruturas encaracoladas da planta do maracujá que servem para apoiar a planta na superfície? Então, elas são folhas modificadas também. Já viu as plantas insetívoras, que são erroneamente chamadas de plantas carnívoras? Aquelas estruturas que capturam e digerem os insetos também são folhas modificadas. Agora vou mencionar as coisas que são folhas, mas que você não sabia que são folhas, pois a modificação foi mais extrema. Você sabia que a cebola e o alho são folhas modificadas também? Cada camada da cebola e cada dente de alho são folhas que formam uma estrutura chamada bulbo. Elas não fazem fotossíntese, claro, e são chamadas de catafilos. E sua função é armazenar nutrientes e água. Como eu havia falado um pouco antes, as folhas são responsáveis pela existência das estruturas reprodutivas das gimnospermas e angiospermas, uma vez que essas estruturas são folhas reprodutivas modificadas. Imagine uma folha com esporângios que, com o passar do tempo, modificou-se de forma a proteger os esporângios. Não sei se você já reparou em uma samambaia em estágio reprodutivo, em que suas estruturas reprodutivas chamadas de soros ficam expostas na face abaxial da folha. São tipo bolinhas escuras que ficam dispostas na folha. Se você nunca viu, tente reparar na próxima vez que vira uma samambaia. Agora, para as gimnospermas e angiospermas, imagine uma folha reprodutiva com configuração parecida, com esporângios dispostos na folha. Folha essa que, com o passar do tempo, foi se fechando e se especializando. Nas gimnospermas, essas folhas modificadas originaram o estróbilo, estruturas reprodutivas dessas plantas. E nas angiospermas, essas folhas originaram as flores. De novo, sabemos disso graças a estudos de desenvolvimento, de anatomia e estudos moleculares. Perceba como as folhas, em suas diferentes modificações, deram origem a diferentes estruturas úteis para as plantas. Espero que esse curto e singelo episódio tenha te ajudado a ter uma maior noção da importância das folhas para as plantas, e para nós também. Gostaria de agradecer a Estela Câmara pelo auxílio e adequação do conteúdo desse podcast de divulgação científica. Então é isso. Nos encontramos novamente semana que vem. E o tema do próximo episódio da série História Evolutiva das Plantas será A Origem e Diversidade das Licófitas e das Samambaias. Se você gostou desse podcast, compartilhe nas redes sociais e siga o Botanicamente Falando no Instagram, @falandobotanicamente. Até mais!